na trilha da vida. Histórias de quem faz a justiça.
Olá, os nossos cumprimentos. Estamos iniciando a partir de agora mais uma edição do programa Na Trilha da Vida. E hoje a Rádio Justiça tem o prazer, a satisfação de entrevistar o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Estamos nos referindo ao presidente Joaquim Neto. Presidente, os cumprimentos da Rádio Justiça, também os agradecimentos por atender e aceitar o nosso convite. Muito boa tarde, presidente.
Boa tarde, Walter. É um grande prazer participar do programa Na Trilha da Vida. Nós sempre estamos e estaremos à disposição da Rádio Justiça.
Muito obrigado, nosso senhor. Isso, presidente. Então, para começar, eu me lembro que na posse do senhor como presidente em março deste ano, num discurso, teve uma parte do discurso que o senhor se emocionou muito quando se referiu ao pai, um grande brasileiro que também ajudou a construir aqui a nossa capital federal. Por que o motivo da lembrança e da referência, presidente?
Olha, Walter, na verdade, trata de uma grande coincidência, talvez providência divina. Eu nunca me passou pela cabeça que um dia eu pudesse vir a morar em Brasília, vir a trabalhar em Brasília, vivenciar esse dia a dia enquanto profissional, enquanto operador do direito. Uma vez que meu pai me contava desde a minha infância, o período que ele esteve em Brasília, meu pai morou durante longos anos em Brasília, chegou na construção de Brasília, praticamente, como nós costumamos dizer, com a roupa do corpo.
Sim.
E se inseriu, né, no meio dos candangos aí nesse processo de finalização já da construção em Brasília. E um grande batalhador, um homem muito direito, de valores, né, assim, inarredáveis, e conseguiu, né, vencer na vida aí em Brasília. Meu pai se tornou um comerciante, um empresário, e criou uma loja que funcionou até o finalzinho, aqui no início dos anos 2000, ficava na 406 Sul, uma loja chamada Casa dos Secadores. E em um dado momento da vida dele, ele resolve vir, ir trabalhar fora de Brasília com construção e vai trabalhar na construção da BR-010, a Belém-Brasília. E nisso ele vem descendo, né, Goiás, Tocantins, e chega ao Maranhão, e aqui constrói a sua vida e nasce no Maranhão. Então nunca me passou pela cabeça que um dia eu fosse trabalhar em Brasília, e realmente foi um momento de extrema emoção quando eu pude compartilhar o meu discurso, fazer esse paralelo desses dois momentos da história da Defensoria Pública, o que era, o que deveria ser a Defensoria Pública no final dos anos 50 e o que era a Defensoria Pública agora no ano de 2015, quando eu assumi a presidência da Associação Nacional dos Defensores Públicos. E pude fazer esse paralelo, graças a Deus, tive esse privilégio, né, de desembarcar em Brasília com uma outra missão, com uma outra função, com uma outra responsabilidade, não tão grande quanto a dele, eu acredito, porque cada um tem a sua responsabilidade ao seu tempo.
E o pai, o nome do pai, presidente?
Francisco Gonzaga de Araújo.
Seu Francisco.
Paraibano de Souza, na Paraíba, saiu da Paraíba ainda adolescente e veio parar na construção de Brasília.
E na época da construção de Brasília, ele sempre contou histórias, e muitos que ajudaram a derramar o suor, o próprio sangue, para que Brasília pudesse estar concluída no prazo já anunciado pelo então presidente Juscelino Kubitschek, e muitos dos candangos sempre reverenciaram muito aí a figura do então presidente JK, principalmente em suas visitas nos canteiros de obra, ou então ali se alimentando junto aos candangos, almoçando, cantando, se divertindo. Enfim, o seu Francisco contou ao filho Joaquim muitas histórias nesse período, presidente?
Contou, ele me contou muitas histórias. Na verdade, meu pai foi um privilegiado de cabeça. Ele, quando chegou aqui na Constituição de Brasília, ele optou por enveredar por uma linha, digamos assim, comercial. Ele resolveu, Walter, ele conta barraca que vendia café, né, aos operários, aos construtores, aos candangos. E ele conta que tocava uma sirene antes de amanhecer, e ali se reunia um grande número de operários à beira daquela banca de café. E ele entendeu que talvez a saída para ele fosse vender café. E pediu ajuda ao proprietário daquela banca, e restava ainda alguns trocados no bolso. E aqueles trocados ele comprou de café, de açúcar. Aquela pessoa o ajudou, forneceu algumas vasilhas, panelas e etc. E ele disse que na noite posterior ele preparou o próprio café para vender. E ele conta que ansioso acordou por volta de meia-noite, ou talvez nem tenha dormido, e muito bem cedo o café dele já estava pronto. E que ele seguiu aquela linha, e naquela mesma madrugada ele vendeu todo o café que ele havia feito, e havia multiplicado o capital dele por não sei quantas dezenas de vezes, e enveredou por aquele caminho. Começou, na verdade, a fornecer, né, alimentação aos candangos, né? Começou com café, sem dúvida, foi com leite, pão, cuscuz, coisa desse tipo, e foi crescendo, montou uma barraca, se tornou um comerciante, e depois mudou de ramo já após a inauguração, né, para a área de ferragem, de essa parte de ferramentas, de parafusos, e etc, e coisa e tal. É muito, muito interessante as histórias que ele conta da época.
O senhor falou que ele estabeleceu na Asa Sul aqui de Brasília, na Casa dos...
Casa dos Secadores. Era uma loja que funcionou até no início agora dos anos 2000. E ele trouxe todos os irmãos, primos, todo mundo veio da Paraíba com ele. E um irmão que havia se tornado funcionário, que havia se tornado gerente, quando ele resolve ir embora de Brasília, lá no ano, por volta de 1974, 73, algo do tipo, esse irmão assume a loja. E a loja funcionou até o início dos anos 2000.
Entendi. E com certeza o senhor conheceu a loja, né, doutor Joaquim?
Conheci. Eu tive a oportunidade de vir passear, de vir conhecer Brasília. Entendeu? E repito, nunca me passou pela cabeça que um dia eu fosse vivenciar o dia a dia da nossa capital, dia a dia político, dia a dia jurídico. Tem sido realmente um privilégio, né? Um aprendizado muito grande, sobretudo nesses momentos de dificuldades. São nas dificuldades que nós crescemos, que nós amadurecemos, que nós aprendemos mais. E me parece que Deus me escolheu para que eu estivesse nesse momento à frente aí da Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Realmente, eu imagino a emoção durante o discurso, a homenagem, portanto, aí ao pai, que vendendo cafezinho, criou, portanto, aí a família, da família do Dr. Joaquim, presidente, portanto, de uma instituição extremamente importante. O senhor citou muito bem, década de 50, como é que seria uma pessoa que necessitava de um defensor para poder enfrentar algum tipo de ação, e com toda certeza não existia. E hoje nós temos essa instituição ampliando no Brasil todo, e que com toda certeza alcança principalmente aquele que não tem a devida condição de poder contar com uma defensoria, acima de tudo, né, dedicada, que começa na primeira instância e leva o assunto até a Suprema Corte, né, doutor Joaquim?
É verdade. Walter, ainda sobre o tema da homenagem ao meu pai, é importante que diga que foi uma homenagem em memória, né?
Sim.
Eu perdi em 2010, né, infelizmente faz parte da Sim. natureza, faz parte da vontade divina, chega uma hora que se cumpre realmente a missão aqui, foi isso que aconteceu com meu pai, que era conhecido por Chicão, e nos deixou em 2010. Então a emoção foi maior ainda, né? Porque, na verdade, eu queria que ele estivesse ali presente para vivenciar comigo esse momento, né? Compartilhar um pouco de Brasília, talvez eu tivesse ido nos visitar, ou coisa do tipo.
Eu entendo perfeitamente. E claro, e a mãe, com toda certeza, orgulhosa do filho, né, doutor Francisco?
Doutor Joaquim. É verdade.
doutor Joaquim.
Verdade, verdade. Minha mãe continua morando no Maranhão, no interior do Maranhão, que na verdade eu não sou natural de São Luís, hoje sou até cidadão do Novecense, né? Moro em São Luís do Maranhão há muitos anos, mas sou oriundo do interior do estado do Maranhão. E aí, no início da minha adolescência, eu tive que vir à capital para estudar, porque no interior não ofereciam os meios necessários, não tinha um antigo segundo grau, hoje ensino médio, que me preparasse a contento para um vestibular, que pudesse me preparar, né, para até a vida profissional, para a formatura que viria.
Tá. Nós ainda temos muito assunto para conversar, presidente Joaquim Neto, mas antes de prosseguirmos, vamos dar uma paradinha aqui para a gente ouvir uma música e conhecer um pouco o gosto musical do senhor, presidente.
Vamos sim, meu amigo, vamos sim. Eu digo que esse talvez seja o maior desafio, talvez um dos momentos mais importantes desse programa, porque é uma hora que mexe realmente com as nossas memórias, com as nossas lembranças, e faz com que a gente busque aquilo que marcou, sobretudo na questão musical, né? Eu sempre gostei, Walter, de um cantor cearense, talvez seja o meu preferido, cantor, intérprete, artista plástico, poeta, anda meio sumido nos últimos anos, mas ele se chama Belchior.
Belchior.
Você deve conhecer,
claro.
Né? E, enfim, todas as músicas de Belchior eu amo de verdade, eu escutei muito, fez parte da minha vida, da minha adolescência, da minha juventude. E tem músicas lindíssimas, eu poderia indicar, por exemplo, a Paralelas,
aquela
Corcovado, Quem Abre os Braços Sou Eu.
Bacana, vamos então colocar agora aqui para todos nós curtirmos aqui, presidente. Vamos nós.
Maravilha, meu amigo.
Dentro do carro, sobre o trevo a 100 por hora, oh, meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório em que eu trabalho, e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz de mercúrio vejo a luz do teu olhar. Passa as praças, viadutos, nem te lembras de voltar. No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, e só entende o que é cruel, o que é paixão. E as paralelas dos pneus na água das ruas são duas estradas nuas em que foges do que é teu. No apartamento, oitavo andar, abro a vidraça e grito quando o carro passa. teu infinito sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, e só entendo o que é cruel, o que é paixão.
É isso, hoje no nosso programa Na Trilha da Vida, nós estamos aqui tendo o privilégio e a satisfação de entrevistar o nosso convidado, que é o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, o Dr. Joaquim Neto. Mas, presidente, quer dizer, nós curtimos agora Belchior, quer dizer, fizemos também essa viagem, como também viajamos aí no tempo, o senhor rendendo as homenagens à memória do pai. Quer dizer, e o senhor, ao dizer que não nasceu em São Luís, mas no interior, fiquei aqui curioso, né? Porque São Luís, ou seja, o estado do Maranhão, é um estado belíssimo, enfrenta dificuldades, enfrenta, como todos os estados brasileiros, né? E eu gostaria de saber qual foi a cidade que o senhor nasceu, como é que foi a infância nessa cidade, presidente?
Olha, eu nasci dentro do mapa do estado do Maranhão, uma cidade por nome Lago da Pedra.
Lago.
Um pouco estranho, né? Lago da Pedra.
Uhum.
Na verdade, o nome da cidade deriva da origem da cidade. Existia um lago e existia à beira desse lago uma pedra de amolar, aonde os caçadores paravam para descansar e amolar suas ferramentas. E daí deriva o nome dessa cidade. Um dia um caçador resolveu fazer morada à beira do lago e terminou se transformando na cidade de Lago da Pedra. Hoje é uma cidade com 55, 60 mil habitantes, uma cidade boa, razoável, muito próspera. E foi lá que eu nasci, tive uma infância normal, filho único, né? Meu pai e minha mãe não tiveram o privilégio de terem biologicamente outros filhos, né?
Uhum.
Eu tive uma irmã adotiva, né? Uma pessoa que eu amo muito, chamada Márcia, o mesmo nome da minha esposa, e enfim, ali eu vivi a minha infância, uma infância normal, de brincadeiras na rua, de corre-corre, de futebol no meio da rua, de pipa, pude, enfim, ter contato com minhas primeiras letras, com o jardim, com o antigo jardim de infância, que se chamava, e iniciei o ensino fundamental na única escola privada da cidade, Colégio São Francisco de Assis, e ali fiquei até os 13 anos de idade, né? Concluí a sétima série do ensino fundamental e havia necessidade de um aprimoramento, né? De um reforço, porque eu sabia que no segundo grau, hoje ensino médio, eu havia de me preparar muito mais para, enfim, enfrentar um vestibular que viria. E aí meus pais optaram por me mandar à capital. E é interessante dizer, Walter,
sim,
que não tinham a capacidade econômica para dar, né, ao filho único, toda uma estrutura que fosse necessária na capital. Eu falo aluguel de uma casa,
sim,
um
sim,
apartamento,
sim,
coisa do tipo, enfim. Eles ficaram entre o meu conforto e a educação. E optaram pela educação, me colocaram em uma boa escola na capital, né, uma das melhores escolas. Mas, em compensação, eu tive que morar de favor na casa de parentes, na época na casa de meus avós. Depois morei em casa de tio, morei em casa de amigos, morei de favor. Enfim, eu ralei bastante aqui, né, em São Luís para alcançar um lugarzinho ao sol. E foi isso, meu amigo.
E como é que foi justamente essa separação? Filho único, seu Francisco, o nome da mãe, doutor Joaquim?
Maria.
Dona Maria. Como é que foi justamente Quer dizer, eu fiquei aqui imaginar, filho único ali tem toda, como diz lá em Anápolis, na minha cidade em Goiás, toda a mordomia, todo o carinho, e de repente ir para uma cidade grande, distante, portanto, aí do, enfim, do calor dos pais. Como é que foi essa separação, presidente?
Olha, não foi nada fácil. Esse é um dos pontos nos quais eu mais admiro os meus pais, porque eles não foram egoístas a ponto de quererem que o filho crescesse, se tornasse adulto ao lado deles, tão somente para que eles tivessem o prazer de ter o filho ao lado. Eles pensaram da melhor forma possível, da forma com a qual nós devemos pensar para os nossos filhos. Nós temos que prepará-los para o mundo. Um dia esse cordão haverá de ser rompido. E quanto mais você puder preparar seu filho, melhor. E eles raciocinaram de forma correta. E interessante que o seu Francisco, o seu Chicão, meu pai, só tinha a quarta série fundamental. E ainda assim sabia da importância e do valor da educação. Minha mãe tinha só o ensino fundamental. E eles raciocinaram da forma correta. Não, nós precisamos preparar o nosso filho para que ele não passe pelas privações, pelas necessidades que nós passamos. Então é preciso que ele vá buscar, né, uma melhor educação. E assim resolveram romper esse cordão. E eu só tinha 13 anos de idade. Era um pré-adolescente, um início da adolescência ali. E foi um momento muito difícil, porque eu cheguei a São Luís. Tive que ter uma vida praticamente independente, tomar meu ônibus só, ir para a escola só, tomar conta das minhas tarefas só, da minha responsabilidade. E aí não tem como você não levar um grandíssimo choque, porque há um choque cultural, há um choque educacional. Você sai de um nível de educação prestado no interior e vem e chega a capital, uma das melhores escolas do estado, e aí você se defronta com matérias que você nunca viu, com coisas que são até preliminares ou básicas, mas que você não teve a oportunidade de conhecer no interior. Então, os meus primeiros anos aqui foram muito difíceis mesmo.
Eu fiquei aqui imaginando num domingo assim, a Dona Maria, o seu Chicão em casa, preparando o almoço. Dava saudade, assim, do cheirinho da comida da Dona Maria,
muita,
presidente?
Muito. Eu me recordo que datas especiais, como Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, aniversários, muito raramente eram datas que coincidiam de nós estarmos juntos. Enfim, então eram dias dificílimos, dias de muita melancolia, dias às vezes até de choro, de sofrimento, de introspecção, mas tudo faz parte de um contexto, de uma preparação. Enfim, hoje, por exemplo, eu pude ter a coragem de romper, né, por um momento aqui com minha família, tem sido um ponto difícil, né, para estar em Brasília durante, né, vários dias da semana trabalhando, e tudo isso faz parte, né?
Exato.
Você aprende anos antes para que você possa utilizar, né, bem depois.
E onde foi que o direito entrou na vida do menino Joaquim?
Olha, Walter, isso é uma questão interessantíssima. Na verdade, o direito entrou muito tardiamente na minha vida.
Sei.
Eu queria medicina, né? Não só eu, como a minha família.
Ah, tá.
Né? Uhum. Desde a infância eu sonhava em ser médico. Mas depois, eu repensando tudo isso, na verdade, eu queria a medicina pela oportunidade de poder ajudar as pessoas.
Sim.
Na verdade, é isso. Hoje eu sei o que é. Mas eu não sabia. E eu queria ser médico para que eu tivesse a oportunidade de ajudar as pessoas, de poder encontrar alguém que me desse um abraço, de agradecimento. Poxa, doutor, o senhor resolveu meu problema, o senhor me curou, coisa do tipo. Então, quando eu concluo o ensino médio, antigo, segundo grau, eu saio com o objetivo de fazer medicina, né? Um curso que sempre foi muito difícil, no Maranhão só tinha na Universidade Federal, e prestei vários vestibulares para medicina e não passei. Eu passava na primeira etapa, não passava na segunda, até que um dia eu desconfiei que havia algo errado. Eu digo, não, isso aqui só pode ter alguma questão, digamos assim, mais profunda, escondida. Talvez não seja a vontade de Deus que eu seja médico. Eu vou abrir mão desse vestibular de medicina e vou resolvi prestar o vestibular para direito, prestei para administração e passei para direito e administração e optei pelo direito. E eu descobri o direito no terceiro dia de aula.
Opa!
No terceiro dia de aula eu me apaixonei pelo direito e entendi que, na verdade, eu tinha nascido para aquilo. Porque, através do direito, eu ia poder, de alguma forma, ajudar as pessoas. Também não pensava ainda em ser defensor público. Aconteceu algo também muito interessante para que eu viesse a ser defensor público. Mas eu me comunicava bem, eu lidava bem com as palavras, articulava bem, muito bem meus raciocínios e tal. Gostava de ler, sempre gostei de muita leitura, desde criança, mesmo lá no interior. Eu já lia bastante, já lia todos os gibis, já lia a revista Veja desde a minha, praticamente desde a infância. E era a única revista que chegava lá e tal. E, então, sempre gostei de muita leitura. E isso encaixou, me apaixonei pelo direito.
Que bacana.
E o interessante, sim, é que eu tinha uma visão do curso superior que talvez muitos jovens hoje não tenham. Porque eu tinha a real noção de que eu deveria viver da minha profissão, de que aquela faculdade, na verdade, se tratava de uma capacidade profissional para a vida inteira. Então, eu encarei a minha faculdade com muita responsabilidade. Eu extraí da faculdade tudo o que ela podia me dar, em termos de estrutura, em termos de aprendizado, em termos de amizades até maduras com os professores, enfim, com os profissionais que eu me deparei durante, né, esse caminho da faculdade, nos estágios que fiz. E então eu pude sair com uma preparação muito boa, graças a Deus, por conta dessa maturidade, entendeu? Que veio da necessidade que eu teria de viver da profissão. Que muitos jovens encaram talvez a faculdade como mais uma etapa de estudo, enfim, estão na casa do papai e da mamãe, tem tudo ao tempo e à hora, e não encaram a coisa com a responsabilidade que se deve. E aí, mais uma vez, as dificuldades ajudam, né? As dificuldades impõem que você, né, cresça, amadureça mais rapidamente, tenha uma grande responsabilidade e saiba o que é da vida.
Com certeza. Bom, vamos para mais uma música, presidente?
Vamos.
Qual é que o senhor vai nos indicar agora?
Um outro cantor que, sem dúvida, marcou a minha vida, que eu escutava bastante, é o paraibano Zé Ramalho.
Zé Ramalho.
Sempre escutei bastante Zé Ramalho. Tem uma das mais belíssimas canções, eu acredito, da música brasileira, que chama Chão de Giz.
Chão de Giz. Pudermos
ouvi-la.
Opa, na hora, já está no ponto aqui, doutor Joaquim. Vamos acompanhar, vamos trazê-la.
Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. na lona vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica, não vou me sujar fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou o meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais.
É isso, hoje no nosso programa Na Trilha da Vida, estamos aqui a conversar, a entrevistar, bater um papo interessante com o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, o doutor Joaquim Neto. Mas, presidente, quer dizer, o senhor, claro, né, quando ainda estudava no colégio em São Luís, a expectativa era preparar, portanto, aí para a medicina, para ajudar as pessoas, quer dizer, e o senhor buscou, portanto, no campo do direito, e como tem ajudado aí as pessoas, né, e como o senhor iria ajudar as pessoas, como continua ajudando, mas ainda lá atrás, quando o senhor, então, prestou vestibular e buscou, então, o direito, qual foi a reação do seu Chicão e da Dona Maria quando o senhor disse aos pais que iria ser advogado?
Bom, eles... De algum modo ficaram felizes, porque não haveria de concluir um curso superior, e eles sabiam, eles confiavam, acreditavam que no concurso de direito talvez eu tivesse mesmo êxito. Óbvio, não satisfiz o desejo deles, né? Desde a minha infância mencionavam a vontade que eu fosse médico, mas eu poderia vir a trilhar um caminho no direito, que de fato, graças a Deus, aconteceu. Como eu disse no bloco anterior, eu estudei muito, tratei a faculdade com muita responsabilidade, iniciei a vida prática ainda na faculdade, os estágios, e foram bons estágios, e diga-se de passagem, eu sempre digo isso num tom de brincadeira, mas falando a verdade, eu estagiei muito de graça, você está entendendo? Com o intuito único do aprendizado.
Sim, sim.
E é interessante que o meu primeiro estágio foi em um escritório que prestava assistência jurídica gratuita às pessoas que não tinham necessidade, não tinham condições de pagar um advogado, um escritório da faculdade. E ali eu passei um ano estagiando de graça, já trabalhando, fazendo às vezes de defensor público, sem nunca sonhar que um dia eu viria a ser defensor público. Ainda na faculdade eu passo no meu primeiro concurso, passei para escrivão de polícia civil, ainda na faculdade. E faltando um ano e meio, mais ou menos, para terminar a faculdade, eu entro no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão como estágio não remunerado, né? Esse estágio não remunerado se torna estágio remunerado logo em seguida, e depois eu me torno funcionário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e crio praticamente uma carreira dentro do Poder Judiciário Maranhense. Ali eu passo um concurso para analista judiciário, me torno assessor, chego a um cargo de diretor do Tribunal de Justiça, chego a um cargo de direção, e passei 9 anos da minha vida no Tribunal de Justiça do estado do Maranhão. Ou seja, não houve uma interrupção entre a faculdade e a minha vida profissional. A coisa aconteceu, graças a Deus, de uma forma direta. E durante 6 anos no Tribunal de Justiça, 6, 7 anos, eu fui assessor jurídico, né? E durante esses anos eu trabalhei muito, mas muito mesmo, com o processo na área civil, praticamente exercendo a função de juiz, porque você, quando assessora um desembargador, você é responsável pelos despachos, nos processos, pelas as decisões interlocutórias, pelos acordos, enfim. E me preparei bastante ali. E aquilo me fez pensar, Walter, que eu haveria de ser juiz. Entendeu?
Sim.
Porque eu trabalhava no meio de juízes, eu praticamente julgava todo dia e toda hora, ingressei também no magistério superior, prestei um processo seletivo para a Universidade Federal do Estado do Maranhão, fui aprovado em primeiro lugar na área de Direito Público. Ali eu lecionei várias disciplinas na Universidade Federal aqui do Maranhão, desde Direito Penal, e cheguei até o meu processo civil, que era realmente o que eu gostava. Então, tudo levava a crer que eu iria ser juiz. Eu me preparei para um concurso, né, na verdade, focado num concurso da magistratura, e prestei um concurso que talvez fosse o concurso que eu mais desejasse aqui na época, que era um concurso de juiz, eu não falho a memória aqui, em 2008, 2007, uma coisa desse tipo. E não passei. Eu fiquei, por incrível que pareça, na prova de sentença. Eu julguei de uma forma e a banca examinadora queria que eu julgasse de outra e me deu 0 nessa sentença. Eu decidi não recorrer, aí era mais uma providência de Deus, né?
Sim.
Eu decidi não recorrer e logo em seguida abri um edital aqui para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão. E eu presto concurso para a Defensoria Pública e graças a Deus logrei êxito, passei no concurso. E tem uma questão assim muito interessante com relação à Defensoria Pública, é que eu mergulhei na política institucional, na política da Defensoria Pública, nos meandros da instituição, antes mesmo de ser defensor público. Porque daqueles aprovados daquele concurso, nós formamos uma comissão chamada Comissão 58, era exatamente esse o nome, e nós fomos trabalhar pelas nossas nomeações. E ali nós fomos trabalhar junto com o Executivo, a governadora, todos os secretários de Estado, trabalhar junto ao Legislativo Estadual, e eu pude, nesse momento, conhecer a instituição, mas conhecer a fundo, conhecer desde a sua essência, da sua vocação, da sua missão constitucional, as suas dificuldades. E aquilo, sabe, me trouxe realmente uma paixão absurda, e me parece que caiu a venda dos olhos, e eu entendi que o que Deus tinha preparado para a minha vida era realmente a Defensoria Pública. E ali eu ia ter a oportunidade de, enquanto profissional do direito, né, poder manter minha família, ter meu padrão médio de vida e poder ajudar as pessoas. E ajudar mesmo, porque a Defensoria Pública, você sabe, que tem a missão constitucional de Sim. prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que não têm condição, né, de pagar uma advocacia privada. É uma das mais belíssimas, né,
Com certeza.
Funções do sistema de justiça.
Com certeza. E a dona Márcia, a esposa, de alguma forma, sempre contribuindo para que a tranquilidade não viesse, de alguma forma, comprometer o alcance dos objetivos, presidente?
Muito, 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 muito. Eu acho que toda a construção da nossa vida ela é em conjunto. Na verdade, a Márcia é interessante, e a minha esposa, nós temos 11 anos de casado, mas nós temos 21 anos de relacionamento.
Opa.
Então nós temos mais tempo juntos do que separados.
Sim. Né?
Quando nós começamos a namorar, a Márcia tinha 15 anos de idade e eu tinha 18. Então todas essas dificuldades, toda essa construção, nós passamos juntos. E nos apoiamos e nos ajudamos. Ela não é profissional da área do direito, ela é dentista, né? Graças a Deus, a dentista é muitíssimo bem sucedida. Temos uma filha linda chamada Ana Sara, tem 6 anos de idade, fará 7 no próximo mês de fevereiro. E a Márcia foi fundamental em tudo isso, me apoiando, né, aconselhando. Né? E eu aprendi desde cedo, viu? A mulher, quando fala, você tem que Para refletir.
Com certeza. Com certeza. Bom, claro que a história realmente é belíssima. E essa história, quer dizer, praticamente o seu Chicão, a dona Maria, quer dizer, eles também estiveram acompanhando muito de perto, né, doutor Joaquim?
É verdade, é verdade. Eles sempre me acompanharam, sempre me apoiaram em tudo. Pai e mãe realmente são divinos, insubstituíveis. E, enfim, infelizmente o que não veio realmente a ocorrer foi o meu retorno ao interior.
Sim.
Para que eu morasse ao lado deles ou coisa do tipo, mas eu acho que eles já desconfiavam que isso pudesse acontecer, né? Daqui de São Luís eu não tive mais como sair, né?
Aqui claro.
Construí a minha vida, formei, empreguei, casei, né? Pude comprar minha casinha, iniciar minha vida profissional. Enquanto defensor público, eu tive que retornar ao interior. Mas aí foi outro interior, foi um interior ao qual a Defensoria Pública do Maranhão me designou que eu assumisse a titularidade, instalasse o núcleo no interior do Maranhão, numa cidade chamada Itapecuru Mirim, fica daqui a 112 quilômetros de São Luís, e passei o meu período, né, de interior na Defensoria, mas depois cheguei à capital, e a capital te dá, né, essas comodidades e seguranças de uma boa educação, de um sistema de saúde, ou coisa do tipo, que termino, né, te segurando. E hoje estou titular do Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente aqui na capital.
Ótimo.
Né? Na Defensoria Pública do Maranhão, atuei em Pedrinhas, na execução penal, você já deve ter ouvido falar do complexo.
Com certeza.
De Pedrinhas, aqui na capital, tive essa experiência, fui ao interior. Do interior. No interior você é, na verdade, um clínico geral, você trabalha com tudo. Depois retorna à capital para um núcleo chamado Núcleo Itinerante, que atua na defesa coletiva, direitos humanos. Aí eu atuava em todo o Maranhão, mas eram viagens esporádicas ou coisa do tipo. E depois fui ao Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente, hoje divido com o colega Gabriel Furtado a parte de proteção, né, da criança e do adolescente na capital. Muito feliz na minha atuação, é uma atuação, graças a Deus, reconhecida. Implantamos muitos projetos, muitos trabalhos. Fomos vencedores do Prêmio Inovare 2014, com um projeto nosso chamado Fortalecendo os Vínculos Familiares. Eu acho que você deve ter.
Sim, com certeza. Com certeza, e eu fico aqui a imaginar a iniciativa de ter feito esse projeto, fortalecendo os vínculos familiares. Eu acho que tem tudo a ver com a dona Maria e seu Francisco, não é, doutor?
É verdade, é verdade. A gente que viveu longe da família, a gente que sofreu essa ausência, sabe da importância que é a manutenção desse vínculo, esse contato com os nossos familiares, com os nossos entes queridos. E, na verdade, eu sempre padeci dessa solidão, dessa ausência. E, pela minha experiência que eu tive na execução penal, no início da carreira de defensor, e complementada pela experiência na infância e na adolescência, eu pude perceber que uma grande parte dos internos, dos presos, não tem acesso aos seus filhos, aos seus enteados. Seja porque não tem reconhecida a paternidade, ou mesmo porque os filhos enteados não têm sequer registro civil.
Uhum.
O Maranhão possui um índice alarmante de 11% de subregistro, ou seja, de todas as pessoas, de todas as crianças que nascem no Maranhão, 11% não são registradas. É um número absurdo, né?
Exatamente. Vamos para mais uma música, presidente?
Vamos, amigo, vamos. Você vai ver que são músicas, na verdade, sintomáticas, que traçam aí um perfil, uma história, que nos ajuda a repensar a vida. Nesse bloco, eu gostaria de ouvir a música Ando Devagar, do Almir Sater.
Opa! Vamos trazer, então, aqui esse grande mato-grossense. Vamos nós, então. Isso.
Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
É isso, hoje no nosso programa estamos tendo aqui o privilégio de conversar com o nosso convidado, que é o presidente, ou seja, é o nosso convidado, que é o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, o doutor Joaquim Neto. Bom, presidente, já caminhando aqui para o encerramento, quer dizer, a conversa começa gostosa, anda rápido, né, doutor,
é verdade,
doutor Joaquim?
Meu amigo,
opa,
é verdade,
que beleza.
Aqui inteiro,
com certeza. Mas eu quero fechar esse bloco, quer dizer, justamente para, de alguma forma, homenagear o senhor, a Defensoria Pública, a Defensoria que sempre que podemos aqui na Rádio Justiça ou então outros veículos, contar para a população a importância que é justamente a Defensoria Pública. E o senhor que já nasceu predestinado para ajudar pessoas está, portanto, no lugar certo. Como é e qual o objetivo, portanto, deste recém-empossado presidente dessa instituição tão valorizada, tão respeitada, que é justamente a nossa Defensoria Pública, e o senhor assume, portanto, a presidência da associação. Quais os objetivos, acima de tudo, no foco de ajudar as pessoas, presidente?
Olha, Walter, eu quero dizer que para nós é um privilégio, né, indescritível, né, estarmos no exercício da presidência da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Eu acredito que verdadeiramente nós exercemos uma missão, exercemos um sacerdócio e fazemos com muito amor e pagando um preço muito alto de viver longe da família, de viver, de abrirmos mão da nossa vida, da nossa agenda para ganharmos esse Brasil afora com o objetivo único e exclusivo de fortalecer, de que verdadeiramente a Defensoria Pública possa se fazer presente em todas as unidades jurisdicionais desse país, que os termos da Emenda Constitucional 80 possam vir a ser cumpridos. O Brasil possui um débito secular com grande parcela da sua população. Nós há muito tempo vivemos alijando, deixando separados do direito a ter direitos, grande parcela da nossa população. Nós temos aí dados concretos para lhe dizer, se tomarmos por base tão somente o critério econômico, eu já lhe disse isso, já tive a oportunidade de dizer isso várias vezes em seus programas, que nós temos a responsabilidade de prestar assistência jurídica a algo em torno de 170 milhões de brasileiros. Então, a Defensoria Pública é uma das instituições mais importantes do sistema de justiça. Na nossa porta amanhecem milhares e milhares e milhares de brasileiros que não têm a quem recorrer, que muitas vezes não conhecem sequer os seus direitos, seja na área de família, na área da infância, na área da adolescência, seja na área civil, que envolve consumidor, que envolve registro público, seja na área criminal, que envolve a defesa criminal, que nós fazemos com tão grande excelência, seja no tribunal do júri. Então nós temos uma responsabilidade muito grande e carecemos de uma compreensão real e verdadeira dessa missão. Você veja, Valdir, eu tenho sempre dito isso, que a Defensoria Pública tem sido vista erroneamente como despesa. A Defensoria Pública se trata, na verdade, de um dos maiores investimentos sociais que esse país pode fazer, porque a Defensoria Pública é um agente transformador da realidade social. E não falo isso com retórica, meu irmão, eu falo isso com experiência de quem vivenciou o ato de defensorar de forma muito próxima, real e verdadeira. Eu tive o privilégio de instalar o núcleo da Defensoria Pública, ou seja, de chegar com a Defensoria Pública em um município onde não existia Defensoria Pública. E é palpável a transformação na vida social daquelas pessoas, a atenção que elas passam a ter, não só no campo jurídico, no campo da educação e direito, no campo da saúde. O gestor público passa a ter mais cautela na condução das políticas públicas. A gente passa a estabelecer um relacionamento com as demais instituições do sistema de justiça, ajudando no funcionamento dessa engrenagem, na parceria com o Ministério Público, na parceria com a magistratura, na parceria com os delegados de polícia, com as polícias militar e civil. E o nosso sonho, o nosso objetivo é que em cada comarca desse país nós venhamos a ter um núcleo da Defensoria Pública, para que aonde haja um juiz, aonde haja um promotor, aonde haja um delegado de polícia, haja também um defensor público, porque sem dúvida, nesse município que eu estou falando, que não possui a Defensoria Pública, centenas ou milhares de pessoas estão a carecer, a necessitar do trabalho de um defensor público. E é uma demanda reprimida muito grande. Nós temos hoje algo próximo de 6 mil defensores públicos. Nós precisamos triplicar esse número, né? Nós precisamos triplicar para que nós tenhamos o mesmo número de juízes. Nós precisamos crescer duas vezes o número de núcleos para que a gente possa realmente cumprir a nossa função constitucional. O legislador constituinte foi muito feliz ao criar a Defensoria Pública, inseri-la nas funções essenciais da justiça, ao criar uma instituição autônoma, dotada de autonomia administrativa, orçamentária, funcional, uma instituição em pé de igualdade e equilíbrio com as demais instituições do sistema de justiça, porque só aí a balança da justiça estará equilibrada. Quando você tiver um defensor público em cada unidade jurisdicional, quando todos os brasileiros que necessitam de uma assistência jurídica, e olha que todos nós necessitamos, possa ter isso garantido pelo Estado, porque a Defensoria Pública é o formato público da prestação dessa assistência jurídica. E é preciso que se invista na Defensoria Pública, que se compreenda, que se entenda realmente o papel real da Defensoria Pública nesse país.
Para encerrarmos, presidente, qual o grande presente que a Defensoria Pública brasileira um dia espera dar à sua população?
Exatamente, a prestação da assistência jurídica que a população precisa. Nós conversamos isso há poucos dias, eu e você, eu não sei se acredito que você deve se recordar.
Perfeito.
A respeito da qualificação que o atendimento urbano e um atendimento técnico qualificado, com toda a estrutura, com o apoio de uma equipe psicossocial, da sessão de psicólogos, de assistentes sociais e de outros profissionais de carreiras correlatas ao nosso lado, para que a gente possa realmente cooperar na transformação social que tanto esse país precisa, né? E nós não nos furtamos a responsabilidade. A Defensoria Pública, ela se difere, ela se destaca de outras instituições, talvez, pelo fato de ter esse atrevimento, essa audácia de estar sempre à frente, de estar sempre se propondo a ajudar e a cooperar. Recentemente, nós, junto com o Ministério da Justiça e com as outras entidades que compõem a Defensoria Pública, lançamos aqui no Maranhão um programa do Ministério da Justiça chamado Defensoria no Cárcere, nos propondo a cada vez mais cooperarmos na solução do problema carcerário do país. E nós estamos à disposição do povo brasileiro. Precisamos do apoio da sociedade, do clamor da sociedade, para que os nossos governantes apoiem o crescimento, o avanço, a efetivação da Emenda 80, para que a gente possa ter defensoria pública em todo o país.
Presidente Joaquim Neto, foi um prazer e um privilégio muito grande ter feito esta entrevista com o senhor dentro do programa Na Trilha da Vida, aqui pela Rádio Justiça. Foi um privilégio. E para que possamos, então, partir para as despedidas, o senhor deixa para nós aqui o anúncio da última música que vamos ouvir, presidente.
Perfeito. Na verdade, Walter, um grande agradecimento, parte da minha pessoa, à Rádio Justiça, a você, ao programa Na Trilha da Vida, por essa oportunidade ímpar de rememorar, de falar um pouco da nossa vida. O grande presenteado, na verdade, fui eu nesse momento e eu seria eternamente grato por essa oportunidade, meu amigo. E para finalizar, dentro um pouco do contexto do que nós estamos vivenciando, seja na política, seja na economia, seja no momento institucional, que são momentos de instabilidade, momentos de dificuldade, momentos em que muitas vezes nós pensamos, poxa, será se é possível que nós retomemos o caminho do crescimento, também da estabilidade, do pleno emprego, do avanço social. Enfim, nós enfrentamos momentos de dificuldades no nosso país e me veio à memória e ao coração uma canção de um grande artista, um baiano, conhecido de todos, que se chama Raul Seixas. Opa, né? E a canção seria Tente Outra Vez. Opa. Nós não podemos desistir. Nós precisamos acreditar que é possível mudar a nossa história, que é possível mudar a história do nosso país, que é possível mudar a história das nossas instituições, que é possível sim que nós ocupemos os espaços políticos desse país com seriedade, com vocação, com probidade, com responsabilidade, com honestidade, com um olhar ao próximo e não assim, meu amigo. Agradeço muito a oportunidade, viu? Eu deixo um forte abraço a você e aos nossos ouvintes aí da Rádio Justiça.
Muito obrigado, presidente. Um feliz Natal, o ano de 2016 repleto de realizações e também o nosso abraço, portanto, aí à dona Márcia e também à Aninha, à Ana Sara. Tá bom, é bom presidente? Um abração para o senhor.
Muito obrigado, meu irmão. Feliz um Natal a você, um ano novo de paz e saúde a todos.
Muito obrigado, senhor. Tá aí, nós conversamos então com o nosso convidado, doutor Joaquim Neto, que é o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião. informada sobre tudo do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. É chato chegar instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada.
E assim chegamos ao final do nosso programa Na Trilha da Vida. A apresentação foi de Walter Lima, a produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Luiz Alves, Flávio Faria, Júnior Dias e também de Júlio César da Glória, a coordenação de jornalismo de Arthur Filho.
Você ouviu Na Trilha da Vida. Histórias de quem faz a justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.